Presidente, senador Hollenberg, queria iniciar a minha fala na noite de hoje, na linha que se colocou o senador Romero Jucá. De fato, hoje à tarde, às 14 horas e 30 minutos, tomou posse a nova comissão mista do orçamento. Eu estou na casa, como eu disse lá, de forma ininterrupta, há 26 anos, quatro mandatos de deputado federal, segundo mandato como senador, nunca saí do parlamento desde a Constituinte. E nunca fiz parte da comissão de orçamento. Aceitei esse ano, quando fui indicado pelo líder Walter Pinheiro, mas com uma posição muito clara e definida, que a mim sempre dizem que é lá na comissão de orçamento que vai ser apontado caminhos e verbas para assegurar o reajuste do aposentado. Pois bem, aceitei o desafio, lá estou como membro titular da Comissão de Orçamento, não para participar de nenhuma negociata. Acredito que nenhum senador, deputados do bem, acredito que todos sejam do bem, estão lá para participar de qualquer tipo de negociata. Eu vou lá por uma causa. Eu só vou lá pela causa dos aposentados, porque é inadmissível, com tantas renúncias fiscais que aconteceram no longo desses 26 anos, que eu, sem medo de errar, eu diria que ultrapassou a 300 bilhões de reais no longo desses 26 anos, e olha o número que eu digo, não é milhões, não, é 300 bilhões de reais, principalmente da Seguridade Social, não tem como alguém querer me provar que não dá para aportar algo em torno de 4 bilhões para o reajuste dos aposentados, como seria o caso desse ano e que não foi. Deixei clara essa posição na abertura dos trabalhos, me dirigindo ao presidente gaúcho da comissão, o deputado Paulo Pimenta, e também ao senador relator Romero Jucá. Me lembrei a eles de um acordo que firmamos na noite do dia 22. Eu diria quase véspera do Natal. Eu estava lá de plantão e junto com o Paulinho, nós estávamos em obstrução. O orçamento não teria sido votado se não tivessem firmado um acordo conosco. E qual o acordo que foi firmado com os líderes de todos os partidos, inclusive do governo? Que esse ano iniciaríamos o debate de uma política salarial para os aposentados e pensionistas. Por isso, já na primeira reunião, eu resgatei esses fatos. Eu dizia, por mim, eu passo aqui a noite de Natal, se necessário for, mas não voto um orçamento sem algum tipo de acordo. Fizemos o acordo com esse compromisso. Por isso, eu espero que o acordo seja respeitado e a gente construa uma política de valorização desses milhões, eu digo, de jovens, homens e mulheres de cabelos brancos. Jovens pelo espírito guerreiro, pelo espírito de luta, que fazem passeatas, como vão fazer no dia 19, lá em Porto Alegre, provavelmente pelas BRs principais. E eu estarei com eles, exigindo uma política de valorização dos benefícios dos aposentados. Por isso, senhor presidente, foi que hoje à tarde ainda, às 5h30 da tarde, às 17h30, eu participei também da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Aposentados e Pensionistas, que tem como presidente o deputado Kleber Verde. Eu assumi, por mim não era cargo que me interessava lá, eu estava lá, solidário com essa frente, o cargo de coordenador junto com o deputado Arnaldo Faria de Sá. Teríamos um presidente, dois coordenadores desta frente parlamentar em defesa dos aposentados e pensionistas. Nos reunimos hoje, já ajustamos um calendário de mobilização e de atuação junto à comissão de orçamento para que a gente assegure lá uma política de valorização, como eu dizia, dos aposentados, que estão vendo ano a ano o seu salário diminuir. Até 10 anos atrás, nós tínhamos em torno de 12 milhões de aposentados e pensionistas que ganhavam salário mínimo. Hoje são 20 milhões. 20 milhões. Por quê? o crescimento do vencimento do aposentado não acompanha o crescimento do salário mínimo, vide agora, 1º de janeiro, salário mínimo em torno de 14,6 e aposentado 6,2, e aí vai nessa escala, ganhando menos que a metade. Claro que todos passarão rapidamente a ganhar o salário mínimo, e isso é uma enorme injustiça que nós não podemos concordar. Falei também hoje com o deputado federal Assis Melo, e ele enfatizava que o nosso projeto, que aprovamos aqui do Fim do Fator, está lá e existe uma comissão que está debatendo exaustivamente para ver se liquidamos de uma vez por todas, que todo mundo diz que é contra, mas ninguém derruba. Aqui no Senado derrubamos, que é o fator previdenciário. Falei também com o deputado Marçal Filho, que relatou um projeto de minha autoria que garante a reposição dos aposentados, nem que seja parcelado em 5 anos das perdas acumuladas, e ele me disse que o projeto está pronto para ser votado no plenário da Câmara dos Deputados. Senhor presidente, faço essa fala para mostrar que, como eu disse lá, esse bom combate nós vamos travar. Pode ter certeza que vamos travar o bom combate, para valorizar aqueles que construíram, poderia dizer, esse Congresso, que construíram esse país, que botaram o país hoje numa economia que está em 5º lugar a nível internacional, por algum instituto e por outros em 6º lugar, país esse que estava em 9º lugar até pouco tempo atrás. Senhor presidente, gostaria ainda de enfatizar que ninguém tenha dúvida dessa mobilização que via as confederações, a COBAP, o sindicato de caráter nacional dos aposentados, as centrais, nós faremos em todo o país, objetivando de forma muito clara a valorização dos jovens, eu diria homens e mulheres, de cabelos brancos. Ainda, senhor presidente, aproveitando os últimos minutos, eu quero mais uma vez destacar que hoje nós estamos há 30 dias, praticamente, do dia 28 de abril, que é o Dia Internacional de Luta, um mês de luta contra as doenças no trabalho e os acidentes no trabalho. Por isso, eu venho à tribuna, nesses 30 dias, praticamente um mês de luta, em defesa da vida e em defesa dos trabalhadores do campo e da cidade e contra os acidentes e doenças no trabalho. A prevenção aos acidentes de trabalho e saúde do trabalhador é uma obrigação de todos nós. Segundo dados de acidente de trabalho de 2010, construído pelo próprio Ministério da Previdência Social, demonstra, senhor presidente, dados que são assustadores. Em 2010, o Ministério da Previdência Social registrou um total de 701.496 acidentes no trabalho, isso anunciado, registrados. Para os especialistas, é praticamente 2 por 1 que não conta. Então, em vez de 701, nós poderíamos estar aqui com 1.400.000, no mínimo, acidentes de trabalho só em 2010. Em 2009, o número foi maior ainda, 733.365. Se considerarmos os não registrados, pode multiplicar esse número por 2, sem medo de errar. Em 2008, foi 755.980. No meu estado, Rio Grande do Sul, somente em 2010, em torno de 59 mil pessoas registradas tiveram alguma espécie de acidente de trabalho, seja no exercício da atividade ou no percurso da sua casa até o trabalho. Senhor presidente, em função do exercício da atividade laboral, nós vemos que homens e mulheres perdem vidas, ficam com sequelas, enfim, acabam tendo enormes prejuízos para a sua vida quando muitos, infelizmente, acabam falecendo por acidente no trabalho. Queria dizer ainda que desses cerca de 40 mil, desses, em torno de 40 mil eram homens, em torno de 20 mil eram mulheres. Quero registrar ainda que em 2010, a faixa etária que constou o maior número de acidentes no trabalho ficou entre 25 e 29 anos. Realizamos recentemente na Comissão de Direitos Humanos uma audiência pública para debater esse tema. Representantes das centrais, das confederações e dos empresários expuseram os problemas principais vividos pelos trabalhadores em decorrência da precariedade das condições de trabalho. Entre eles estão o alto índice de acidente na construção civil, no setor metalúrgico, agora principalmente com Copa do Mundo, Olimpíadas, as siderúrgicas estão sendo construídas, aí o número de acidentes é assustador. Lá foi lembrado também, e hoje eu repito, o que aconteceu recentemente no Curtume Frigorífico Marfrig, em Mato Grosso do Sul, onde 4 funcionários, repito esse dado, foram mortos porque respiraram simplesmente um produto químico que não foi manipulado, não foi trabalhado de forma adequada. Esse produto químico tira o oxigênio do ar, já disse aqui na tribuna em outro momento, repito hoje, e as pessoas em 2 ou 3 minutos estão mortas. É inadmissível, como eu dizia lá e digo aqui, que ainda se manipule esse tipo de produto dentro de um frigorífico ou de um curtume, que leva à morte as pessoas em 2 minutos. Com tanto avanço tecnológico, na ciência, no campo da química, que se não tenha outra forma de curtir o couro para evitar que os trabalhadores fiquem expostos a essa situação que os leva à morte. Senhor presidente, as causas concretas do acidente, nesse caso, ainda estão sendo analisadas pelos órgãos competentes. Quero também dizer, senhor presidente, que essa não é uma tragédia única. Em outros curtumes, outros trabalhadores, pelas denúncias que eu estou recebendo, também faleceram por esse mesmo produto químico, que me parece agora que na Alemanha está surgindo uma fórmula alternativa de um outro produto que não seja esse, que acaba sendo um gás chamado fatal letal. Lembro aqui ainda que o coordenador nacional do Fórum Sindical dos Trabalhadores, José Augusto da Silva Filho, diz que a maior parte das vítimas de acidente de trabalho, como eu dizia antes, fica efetivamente entre 25 e 29 anos. Um dado que causou assombro para muitos, segundo José Augusto, para os cofres públicos, os acidentes no trabalho e as doenças chegam a um gasto de 32 bilhões de reais. Ora, investir em segurança, investir no combate ao acidente, às doenças no trabalho, com certeza não se gastaria nem a metade do custo que tivemos aqui, correspondente a 32 bilhões de reais. Na audiência, senhor presidente, foi apresentada também uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em frigoríficos especializados em venda de carne bovina. O resultado mostrou que o frio, a umidade, a intoxicação, os choques e o barulho são os fatores que mais afetam os trabalhadores desse setor. Outros dados relatados que me impressionaram foi o fato de que 74% dos trabalhadores ficam em pé durante todo o expediente. Além disso, 67% deles fazem horas extras. Por isso que eu sou adepto de turno de revezamento, turno de 6 horas, e não querer que o trabalhador fique 8 horas e depois faz mais 4 de hora extra, correspondente a 12 horas. Só pode dar acidente, só pode dar doenças no trabalho. Outra constatação lamentável é que 44% dos entrevistados disseram que ao chegar em casa relatam dores e uma situação de cansaço desesperador. O que nós percebemos, senhor presidente, que é preciso garantir a proteção aos trabalhadores e trabalhadoras. E deve haver uma maior fiscalização por parte do Ministério do Trabalho, no interior das empresas. Tem que garantir a segurança. Não pode, em hipótese alguma, haver trabalho degradante e sem que haja a segurança adequada. Os trabalhadores não devem se sujeitar a trabalhar em condições que possam trazer lesões ou até mesmo os levar à morte. É por isso, senhor presidente, que eu tenho enfatizado tanto a importância de nós valorizarmos o trabalho. Aqui muitos falam em crise na Europa, na América do Norte, mas só com viés econômico. Fazem até grandes eventos E eu não sou contra. Fizeram aqui no Congresso, estão fazendo nas cidades, mas é bom olhar a contrapartida. Quando a gente fala que tem que desonerar a folha, diminuir as contribuições, os impostos, para facilitar a vida do empregador, porque é uma fonte geradora de emprego, claro que é. Mas quando você faz isso, você aumenta também o lucro. E qual é a contrapartida do trabalhador? É aumentar o percentual de lucro que a lei, em tese, assegura, mas a maioria não paga? Que para mim tinha que ter um percentual mínimo, daí todos pagariam? Ou é se garantir, pelo menos, que durante esse período de um acordo e de benefícios que foram assegurados para o empregador, que eu não sou contra, seja garantido que não vai haver demissão. Mas o que eu ouço só as pessoas dizerem, como eu vi aqui com a senadora Vanessa Graciotin, no Amazonas 5 mil demissões, vejo falar que em setor X ou Y vão ser demitidos mais 20 mil. Ora, se há um movimento por parte do governo, eu me refiro ao executivo, se há um movimento por parte do Congresso de atender demandas dos empregadores, é preciso que tenha uma contrapartida. É nessa linha que, no meu entendimento, as centrais sindicais, as confederações, devem sentar na mesa, até nessa questão dos importados. Ora, claro que nós não queremos estar importando produtos prontos lá de fora e gerando emprego lá e criando desemprego aqui. Mas quando você não aceita mais que esses produtos venham como estão vindo e que vão ser multados ou vai ter uma taxa, ora, significa que quem produz aqui dentro vai vender muito mais. E se vai vender muito mais, vai ter mais lucro. E se vai ter mais lucro, consequentemente, não dá para ter mais lucro e ainda, devido à tecnologia, à robótica, à cibernética, à automação, continuar demitindo os trabalhadores. É preciso equilíbrio entre capital e trabalho. Não me considero radical, até me considero muito equilibrado. Estou mais para a conciliação do que o confronto. Mas alguém tem que vir à tribuna, alguém tem que ir para os palanques e dizer que dele é contrapartida. A contrapartida dos trabalhadores. Porque não dá só para você atender toda a demanda do capital e não olhar com carinho, com respeito, com solidariedade, de forma fraternal para aqueles que tocam a produção, que são os trabalhadores. É nessa linha, senhor presidente, que eu queria falar aqui hoje, e falarei lá na comissão de orçamento, falarei no debate das comissões, no debate de todas essas iniciativas, e repito aqui, para quem me conhece, que eu não sou contra. Eu só peço que olhem também a contrapartida pelo aspecto social, pelo lado do trabalhador, e não só na promessa. Não, reduzam as contribuições que nós, com certeza, via o mercado, vamos vender mais e vamos empregar mais. Então, por que não diz, pelo menos, não vamos demitir nesse período? Vamos aumentar a participação do lucro, se o lucro... Pode até botar, se o lucro efetivamente acontecer. Por que não bota? Acontecer um lucro maior, mediante essas medidas, vai haver uma compensação também para os trabalhadores e no seu salário. Senhor presidente, às vezes falam que eu tenho o discurso dos últimos dos moicanos, mas se ser o último dos moicanos é defender as teses que eu defendo aqui com muita convicção, podem ter certeza que eu continuarei sendo um moicano aqui na tribuna do Senado da República. Era isso, senador Hollenberg, Vossa Excelência, que com certeza absoluta tem a visão social que eu tenho. A gente comunga do mesmo ponto de vista. E é com alegria agora que eu vou presidir para ouvir o pronunciamento de Vossa Excelência.